desligar, não ligue.
A gente está falando agora da inteligência artificial, que além da fragilidade da autenticidade que você trouxe aqui, ela ainda não nos domina, claro, não deve dominar, mas ela tem alguns poderes sobre a gente, por exemplo, como o poder de escolha em rede social com os algoritmos hoje. Sim. Hoje, a rede social, através da inteligência artificial e dos algoritmos, escolhe para a gente. E quando a gente vai ver, a gente se envolveu naquela escolha e Sim. aí o nosso poder de escolha já diminuiu.
Por isso que
momento.
A filosofia nos auxilia a ter uma suspeita. A filosofia, como eu disse, não é uma área prática, ela nem é uma ciência, ela é um saber. Mas ela nos auxilia a suspeitar. E eu, várias das postagens que faço nas redes sociais, e eu normalmente, quando posto um cartazinho eventual com um pensamento, eu escrevo a mão assim, será? Será? Por que isso? Não é a suspeita pela afronta, não é a suspeita pela destruição do pensamento, é a suspeita da cautela. Nesse sentido, eu não desejo ter, e não quero que ninguém tenha, uma vida algoritmada. Eu quero ser livre nas minhas escolhas. A filosofia nos auxilia a que se possa olhar para aquilo que está à nossa volta e imaginar se nós temos sobre aquilo nossa deliberação, nossa emancipação, nossa liberdade de decisão, ou se aquilo é algo que está ao nosso lado como dominador. E eu nunca esqueço de um dos livros mais importantes da filosofia, que é um livro da Renascença Francesa, de um autor que morreu muito jovem, mas escreveu esse livro com 18 anos de idade, chamado Etienne de la Boétie. O livro se chama Discurso sobre a Servidão Voluntária.
Isso. Discurso saiu um sobre livro agora, saiu um livro agora da Marilena Chaui.
Exatamente.
Ela trata disso.
Marilena Chaui, que é a
exatamente,
filósofa brasileira.
Exatamente. O título do livro já diz tudo. É a filosofia como estilo de vida.
Exato.
É, mas ela coloca...
Ela, Marilena, como a filósofa brasileira, né, por excelência, ela consegue trazer nesse livro uma reflexão forte também. Ela já tinha estudado Spinoza e trazido...
Isso, né, com Spinoza, auxilia, né?
E também agora, né, discurso sobre a servidão voluntária, Rodolfo. Você imagine o que é a servidão voluntária. É quando você se entrega ou de modo inocente ou de modo intencional. Nesse sentido, a algoritmização da vida, ela é um risco, porque ela retira de nós aquilo que é a nossa marca principal, que é a nossa capacidade de escolha, de dizer sim e de dizer não. É. Quando Sartre indicava que nós somos obrigados a ser livres, você não tem escolha. Se você escolhe não sê-lo, já é uma escolha. Nesse sentido, aquela é a nossa marca central. O Mitre, que gosta, e eu também, né, de estudos no campo de ciências das religiões, nós lembramos que, por exemplo, na narração clássica do Gênesis, do Aparecimento, quando a divindade faz o homem e a mulher na crença judaica na origem, depois cristãos islâmicos capturam também, né, como crença, por que que Adão e Eva fazem o que fizeram? Porque eles quiseram.
Claro.
Porque eles eram livres para fazê-lo. Eles não foram obrigados a fazer. Eles fizeram uma escolha. Portanto, a vida, ela, diferentemente da concepção grega clássica, em que ela é trágica, você não tem escolha. Exatamente. Na tragédia está tudo escolhido, é fatal.
Isso, é a fatalidade.
Na concepção judaico-cristã, a vida é dramática, ela não é trágica. E no drama você tem escolha, nós ainda temos escolha. Que bom.
Agora, professor, talvez a questão mais importante de todas, na filosofia é difícil dizer isso, eu vou retirar essa frase, a mais importante não. Uma muito importante. É a questão da angústia.
Isso.
A angústia é fundamental e tem tudo a ver com a escolha. Você citou o Sartre, então podemos ficar nele.
Isso.
Ele acha que somos condenados à liberdade e, para isso, ele nos cobra a escolha que a gente vai fazer. E quando a gente não escolhe, está escolhendo a omissão.
Exatamente.
Mas quando você escolhe, você convive com a angústia. Quando estão escolhendo para você, vem uma outra angústia diferente, não é aquela angústia filosófica.
É uma angústia por empréstimo.
Exatamente, queria que você comentasse isso. É. Nós estamos sendo vítimas de uma angústia que não depende da nossa escolha.
É um filósofo alemão do século XIX nascido, que nasceu em 1889, mas que foi até 1976, que é Martin Heidegger.
Isso.
Filósofo de alto nível, controverso, porque ele aderiu... alguma das coisas do nazismo, foi inclusive nomeado reitor, né, por uma universidade no governo nazista.
Embora fosse casado com Ana Arendt.
Casado, né, com várias pessoas ali no dia a dia que tinham outra percepção. E Martin Heidegger, que é um filósofo decisivo, e eu até outro dia conversava com o Cláudio, com quem eu sou casado, em relação a uma das coisas que o Heidegger coloca, porque ele dá um valor positivo à angústia.
Claro.
Porque ele trabalhava isso. Claro que no alemão fica mais interessante, né? Porque o alemão tem um modo de expressão, né, que fica mais forte ali. Mas ele dizia, a angústia é a possibilidade plena. Quando você tem angústia, você tem uma sensação muito curiosa, que é um sentimento sem objeto. Por exemplo, se eu estou triste, eu estou triste por algo. Se eu estou alegre, eu estou alegre por algo. Se eu estou irado, eu estou irado por algo. A angústia é um sentimento sem objeto. Você está angustiado e a única coisa que você consegue é descrever com a mão. Você diz assim, eu estou meio... Hoje eu não sei, tem alguma coisa... Bom, é isso que move a vida humana. A necessidade de, em alguns momentos, você tomar a decisão.
Isso.
E a angústia, porque a sensação do nada, né, ela faz com que você tenha que fazer escolha. Pois bem, nisso que você lembrou, essa angústia que é emprestada ou que te é implantada como se fosse um chip, né, vindo, né, de uma outra condição, porque ela não é minha, ela não é autônoma. E porque ela é artificial, ela não tem nenhuma valia como movimento, né, do indivíduo.
Cortella, semana passada aqui a gente fez um programa memorável com o Toquinho. Foi...
Assisti.
Nossa, que
fiquei emocionado.
Nós também.
Eu um dia eu disse uma coisa para o Toquinho, que se eu estivesse aqui no programa, eu teria dito a ele, mas eu disse de modo humorado. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, bem no momento em que uma das canções mais estupendas do Toquinho, que é a Aquarela, né, ela estava fazendo sucesso. E eu fiquei traumatizado com a Aquarela, não porque eu não gosto, eu adoro a música, mas porque toda a escola que eu ia, e eu ia a duas, três escolas por dia, as crianças cantavam Aquarela, né, com as flores, as coisas balançando, e eu fiquei absolutamente... E eu, depois desse período, eu não conseguia, apesar de eu gostar demais, não conseguia ouvir. E um dia eu encontrei no aeroporto, nem pudemos conversar, tanto falei, eu tenho trauma, né, de uma das músicas mais bonitas que já foi feita. Mas eu assisti o programa.
Mas aí o Toquinho, em determinado momento, ele falou, com toda a trajetória, tudo que ele produziu, acho que o Mitre perguntou para ele, e ele falou, não foi a Pamela, perguntou para ele sobre o que ele faz hoje com relação à vida dele, se ele pensa no passado, na parceria com o Vinícius, na vida. Ele falou, eu não penso, eu não fico na nostalgia, eu penso no futuro. É. Na sua tirinha, tem uma maravilhosa que você colocou, disposição prospectiva, em que você está conversando com a coruja, e você diz, você já reparou que o retrovisor, ele é sempre menor do que o para-brisa? Porque o passado é referência, não é direção. Nosso horizonte é o futuro, ou seja, para a brisa ou para frente é o mais importante. E eu vou citar de novo o prêmio Inspira Rio, porque o Otton Bastos, aos 92 anos, foi...
Fui assisti-lo num espetáculo no Rio de Janeiro.
Exatamente, por causa desse espetáculo dele, ele ganhou a categoria cultura. E ele disse o seguinte, eu anotei, ele falou, 92 anos, subiu ao palco, fez um discurso emocionado, ele diz, eu vivo o hoje. Não tenho projeto de posteridade. Eu queria ouvir primeiro o Cortella aos 72,
que eu vou fazer.
72 anos. Como é que funciona a sua cabeça com relação a esse passado e também ao futuro? E também queria que você falasse um pouco quanto que essa reflexão filosófica do viver o hoje, do passado, de se resolver bem e de pensar no futuro.
Olha, é claro que passado é referência na direção como está escrito na tirinha. Eu nasci em Londrina, de Londrina saí aos 13 anos, Londrina está em mim, mas eu não estou mais lá. Eu saí dos 20 anos de idade, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, cada vez que eu vivi isso. Isso está em mim, mas eu não estou mais lá. O que significa, em larga escala, né, que esse movimento, né, de ter o passado como referência e reverência, mas não como direção. Eu faço uma distinção, Rodolfo, entre nostalgia e saudade. Saudade é uma lembrança que agrada, é gostosa de ter. Nostalgia é uma lembrança dolorida. A própria palavra nostalgia, na origem, está ligada à medicina, né, porque ela significava a dor de não voltar, que você não consegue mais. Num primeiro momento era em relação ao exílio. No outro momento era relacionado às pessoas que, ao terem que fazer a amputação de alguma parte do corpo, passavam uma parte também sentindo aquilo que foi retirado. Então, a ideia de nostalgia é sempre te leva ao sofrimento. Aquilo que eu brincava antes, ah, no meu tempo, ah, se eu pudesse, quando eu era criança, te leva o tempo todo a ficar lamentando. Outra coisa é olhar o passado como reverência e referência, mas não é a direção. Quando um ano novo se aproxima, eu quero que ele seja exuberante, que ele seja próspero, que ele leve coisas que eu tive no meu caminho anterior, mas eu não quero que ele seja apenas uma repetição, né, daquilo que já estava. E quando o Alton Bastos fala, né, de que ele não procura, né, essa ideia da marca do final, do caminho de pensar, eu penso. E eu vou dizer algo que eu venho dizendo esse ano de 2025 inteirinho. Eu tenho um objetivo naquilo que faço. E esse objetivo ele é direto, específico. No dia que eu me for, eu não quero que ninguém tenha possibilidade de dizer já foi tarde.
Professor,
nesse sentido. Se no dia que eu me for, eu tiver construído um caminho, uma obra, aquilo que se chama de legado, em que as pessoas não digam já foi tarde, vou dizer isso de novo, Rodolfo, é a décima vez que eu digo isso só esses dias. Porque as pessoas perguntam, quando é o final do ano, né, que você quer ter como legado? Meu único legado é que ninguém diga, já foi tarde.
Qual é a tua? Essa questão do tempo, eu encontro um ótimo conselho, que você conhece, no livro 11 das Confissões de Santo Agostinho. Lá está, o passado não existe, já passou. O futuro não existe, ainda não veio. O presente não existe, ele não tem extensão. Você não pode medir o presente. O que existe é o tempo da alma, o tempo do mundo não existe. E é tudo presente, passado, presente, presente, futuro.
Agostinho...
Como é que você avalia isso?
Agostinho é um pensador, como sabe, do século V, né? Ele nasce no IV, vive no V. E ele diz algo que eu acho magnífico. Duas coisas. Uma tem a ver com o que você perguntava antes sobre o mundo digital. Eu vou falar antes dessa e depois vem isso que o mito trouxe. Agostinho tem uma expressão que eu gosto de trazer à tona. Ele dizia, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Não mata a fome quem lambe o desenho de um pão. Para você matar a fome, você tem que ter o pão e não o desenho dele. Nós somos muito voltados só para a representação, só para a imagem, só para o virtual. Mas Agostinho, ele lembra algo que me trouxe à tona. Ele dizia, nós só vivemos o presente e só existe o presente.
Isso.
Agora olha o trocadilho que eu vou usar, porque é dele, não é meu. O presente está em nós, presente, de três modos. O presente do passado, que é o passado presente em mim agora como memória. O presente do agora, que é a constatação do momento. E o presente do futuro como expectativa. Em mim, nesse momento, está o presente do passado, que em mim está presente como memória. O presente do agora, que é a constatação do momento. E o presente do futuro, que é a expectativa. Eu acho que Agostinho, ele está correto nessa percepção. Ele não conhecia a física quântica, né? que trabalha com outras percepções.
Mas é um caminho magnífico.
Sim, é genial. Mas o que eu gosto do Agostinho, o mito conhece porque estudou isso, né? Agostinho tem uma obra maravilhosa que ninguém pode não ler, que é Confissões, que é a vida dele.
É
o primeiro grande relato.
É o livro
Confissões. Confissões. Nessa obra, que é a história dele, há um momento em que ele relata algo em que ele, não sendo uma pessoa religiosa, que gastou parte da fortuna da família, né, no mundo da luxúria, né, do
pecador,
mundo do jogo, foi pai muito cedo, vida que a gente chamaria de uma vida devassa. Pois bem...
Tinha aquela oração dele, né?
Se tornou um dos maiores santos. E eu quero lembrar isso que o mito vai lembrar agora, que é maravilhoso.
É a parte
quando ele
que eu
vai
mais
entrar,
gosto.
É o que eu mais gosto também. Quando ele, Agostinho, vai entrar no mundo da religião, ele faz uma oração, Rodolfo, ele diz assim, Senhor... Fazei-me casto, mas não agora.
Ele perde um tempo. Eu acho que
era um pouquinho. Senhor, fazei-me casto, mas não agora. Sem imaginar que isso veio de um dos maiores teólogos e filósofos da história.
Isso.
É estupendo.
É. Andressa.
Agora tem muito a ver essa questão do tempo, de como as pessoas percebem o tempo, o que isso gera na gente, né?
Sim.
Então pensar no futuro demais traz uma certa ansiedade, no passado uma nostalgia, uma melancolia, por isso o ideal é focar no presente, como ele trouxe aqui, que o Toquinho falou na semana passada.
Qual que é um dos maiores perigos? Por exemplo, eu estava assistindo o Canal Livre com o Toquinho e vendo ele cantar com Vinícius, era uma casa, né? E estava ali, as coisas bonitas, os programas, as crianças em volta... E estava lembrando o quanto que uma parte das crianças hoje caiu numa armadilha porque o mundo adulto favoreceu, que é o viver só agora. Aquilo que Horácio um dia construiu como carpe diem.
Uhum.
A ideia do colhe o dia, aproveite o momento. Uma parte das pessoas, de modo até hedonista, imagina que a única maneira de aproveitar a vida seja viver o dia. E isso tira uma visão de história. Daquilo que eu já vivi, que tem que ser valorizado e trazido, e outras coisas descartadas, e daquilo que eu preciso pensar como próximo passo. A noção de carpe diem, isto é, de colhe o dia, não significa vigas e vá só o momento. Uhum. Significa não deixe de viver o momento. Quando no filme Sociedade dos Poetas Mortos,
lindo,
né, o professor traz isso à tona, ele não está dizendo viva só este momento. Aliás, isso impediria, se assim fosse, que eles estudassem. Você só estuda, só lê, só busca, só se prepara, porque você quer ter o próximo passo. Perigo, uma geração que queira viver só o momento. Por exemplo, adolescentes têm, você sabe, uma percepção de que o tempo é definitivo naquele momento. Porque não tem ainda uma vivência que permita olhar, né, de um modo mais elástico. Exemplo, você chega em casa numa noite como hoje, depois de assistir o Canal Livre com os amigos, você olha a tua filha de 18 anos de idade, está saindo e fala, filha, onde você vai? Ué, vou sair com as minhas amigas, vou numa balada. Filha, você vai numa balada a essa hora? Pai, pode ser a última balada da minha vida. Filho, onde você vai? Vou viajar. Mas filho, você fez isso agora. Pai, pode ser a última viagem da minha vida. Essa ideia da definitude, isto é, que tudo é já agora, ao mesmo tempo junto, ela é muito perigosa. Porque ela tira a ideia de projeto, aquilo que eu lanço adiante para buscar, e a reverência, né, aquilo que já foi. Por isso, a filosofia, ela nos alerta. Agostinho, que nós mencionamos, tem uma expressão forte, né? Aparece numa das tirinhas, quando ele diz, numa cela fechada, você tem o prisioneiro que passa o tempo todo olhando para o chão e aquele que fica olhando em volta da janela, mesmo com grades, imaginando o que precisa e pode estar do lado de lá. É escolha, não pode ser algoritmado.
Deserto dos Tártaros, não. O Dino Buzzati fica o tempo todo imaginando o que vai acontecer lá na frente. Me diz o seguinte, uma das questões que tu mais trata nas palestras é ética. Qual a situação nesse momento do brasileiro e é essa ética brasileira? Nós estamos mandando tudo, as favas, o tempo todo.
O grande, o genial Mahatma Gandhi dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E nesse sentido, a lógica do vale tudo, ela é muito perigosa, tal como no campo da ciência e da filosofia, é perigoso a ideia do vale qualquer coisa, isto é, a verdade relativa, vale a minha verdade, vale a tua, você tem a tua, eu tenho a minha, isto é, não há ponto de apoio para a construção de um consenso.
Isso.
No campo da ética, né, Felipe, essa lógica, ela é arriscadíssima, porque eu lembro, você sabe, já acompanhou, ética não é cosmética, não é uma coisa que a gente tenha de fachada. Nesse livro com as tirinhas, algumas são reflexões éticas. Eu brinco que você avalia o campo e a decisão ética de alguém quando ela está andando e encontra uma casca de banana. Uma casca de banana no chão pode definir um pouco as pessoas. Tem a pessoa que, ao ver a casca de banana, passa por ela e finge que ela não está lá e não se preocupa se outra pessoa desaba. Tem a pessoa que passa, olha e diz, alguém precisa tirar. E tem a pessoa que vai, tira e guarda e coloca no lixo. Ora, essas atitudes, as três, são uma opção de conduta. Não acho que o nosso país esteja num movimento em que a gente tenha a ideia de que, então, não há o que fazer, né? As coisas elas são degradadas. Não. O que a gente tem hoje é uma recusa cada vez mais forte ao apodrecimento das relações. Uma recusa àquilo que é a ética da conveniência. Isso é bom para mim, então é bom. Nessa hora, claro, né, a ética ela aparece como um valor que a filosofia carrega, ela aparece como uma percepção daquilo que é algo que um dia o filósofo alemão, né, não o Heidegger que eu mencionei, mas antes dele o Kant, né, o conjunto da obra do Kant trazia à tona uma ideia que eu quero trazer, que é tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça, porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Ele não está falando, Kant, contra o sigilo, contra a privacidade, contra a intimidade. Ele está falando contra a vergonha. O Clóvis de Barros Filho, que vocês já tiveram, né, num dos canais livres, como é que é o plural? Canais livres? Canal livres?
Eu
é
falo assim, livres. Vários programas, vários canal programas. Livre.
Aí evita, evita. O Clóvis e eu temos um livro chamado Ética e Vergonha na Cara. Ética e Vergonha na Cara. O que eu acho, Felipe, é que a gente vem aumentando a nossa condição, né, de recusar o apodrecimento e ter mais atenção. E eu não acho, isso que eu vou dizer não é um otimismo tolo. Não acho que a gente tem mais o apodrecimento ético. A gente tem mais possibilidade de detectá-lo, de fazer com que venha à tona, né? De, portanto, também ter ferramentas para recusá-lo. Por isso, sem ser ingênuo, sou esperançoso.
Só a última pergunta. Para continuar programa. Na Alemanha, há um outro alemão posterior, o Max Weber, que fala da ética dos políticos, a ética da responsabilidade, que é um problema. Porque ele, inclusive, aconselha aquele que não estiver disposto a fazer um pacto com o diabo, se afaste da política. Então, ele já reconhece que a política inclui o pacto com o diabo. Aí entra o problema que o Felipe coloca, que é gravíssimo. Você começa a ver coisas incríveis. Né?
Por isso, haja. Eu, todo ano que tem eleição, Mitri, eu, nas coisas que faço de comunicação no rádio, especialmente, sempre digo, sem exceção, você não quer lixo na tua casa, não coloque lixo na urna. Você não quer lixo no teu país, não coloque lixo na urna. Boa. Eletrônica. Você não quer lixo na tua vida, não coloque lixo na urna. Nesse sentido, claro, como está aí no livrinho, os ausentes nunca têm razão.
Cortella, sempre um prazer maravilhoso. Daria para a gente fazer mais uma, duas
Daria,
horas
mas
programa.
Sabe o que ele não fará? Porque aí perde o gosto. É igual felicidade.
Não, e aí também depois pode, já vai tarde do programa.
Já vai
não pode,
tarde.
Né?
Já vai tarde.
Não pode terminar assim.
Já vai tarde.
Cortella, um abraço. Muito obrigado mais uma vez, hein?
Fico feliz. Abraço.
Um abraço grande. Mitri, Andressa, Felipe, principalmente a você de casa. Muito obrigado aí pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Aqui, ó.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiúça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, o Pulo do Gato.
Jornalismo.
Com Pedro Campos e Silvânia Alves. Bandeirantes.
5 horas da manhã em ponto. Muito bom dia para você que está ligado na Rádio Bandeirantes, para você que está sintonizado também pelas nossas emissoras afiliadas. Estamos dando início a mais uma edição do programa O Pulo do Gato. A folhinha está virando na alvorada hoje de uma maneira diferente, até porque o Pulo do Gato hoje é diferente. Nós estamos no circuito de compras, estamos aqui na Feirinha da Madrugada, região do Brás, transmitindo ao vivo. O sol vai nascendo no fundo aqui do horizonte com um alaranjado magnífico e uma multidão em busca de compras aqui. Durante toda a madrugada, muitos ônibus, carros, vans trouxeram compradores de todo o Brasil. Essa é a região mais movimentada do país nesse momento, sem sombra de dúvidas. São barracas, boxes, lojas, todos abertos desde a meia-noite de hoje, de ontem, né, 0 hora de hoje, até às 4 horas da tarde. Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia mais movimentado do ano aqui nesse ponto do maior comércio a céu aberto do país, onde gente vem comprar para o Natal, gente vem abastecer loja para esse período de dezembro, de outras cidades. E além do Pulo do Gato aqui, nós temos, claro, uma grande movimentação também de compradores que estão em busca. Uma queima de fogos aqui inexplicável nesse momento, viu, Silvânia Alves? Bom dia para você.
Bom dia a todos. Mas já a queima de fogos a essa hora?
Ho, 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 ho.
Aqui o fogo tá aqui dentro, viu, Pedro Campos, porque tá um calor. Tá 19 graus, sensação de 20, depois daquele final de semana super quente que tivemos também.
É isso aí, Silvânia. Daqui a pouquinho a gente vai saber da previsão do tempo, mas eu vou acionar o Luiz Felipe Nunes, que tá circulando aqui pela Feirinha da Madrugada, pelo Brás, em busca aí de histórias pra gente contar um pouquinho como é que é pro ouvinte da Rádio Bandeirantes esse movimento todo de compras que nós temos por aqui. Bom dia, Luiz!
Bom dia, Pedro, Silvânia. Bom dia para você que nos acompanha no Pulo do Gato. Estava com o Pedro Campos há alguns minutos, Silvânia, e ouvintes, e logo saí do circuito de compras, fui procurar algumas histórias, pessoas para conversar com a nossa reportagem. Em menos de 30 segundos, já recebi um grito de ô, reportagem, vem falar aqui com a gente, então vamos falar aqui. Estou ao lado do João, está fazendo... É um vendedor aqui na Rua Oriente, região central da capital paulista. Um movimento muito grande, a gente estava ouvindo aqui o foguetório, já veio aquela pergunta, quem é que ganhou o jogo aqui? Não sei se é resquício ainda do Campeonato Brasileiro, mas vamos aqui aos comerciantes. João, bom dia para você. Como é que está o movimento? Chegou que horas aqui hoje?
Bom dia, tudo bom, pessoal? Vamos aí, começando o dia daquele jeito. Chegamos aqui desde as 10 horas, né? Vamos até as 3 da tarde, se Deus quiser. E vamos aí para cima, né, pessoal?
E tá vendendo aqui o que hoje? Tá vendendo bastante?
Os corpetezinhos aí, o patrão tá comigo aqui e vamos pra cima.
Hoje falaram que é o dia com mais movimento, são 29 cidades do estado de São Paulo que tem feriado, Nossa Senhora da Conceição. O movimento hoje é maior mesmo? Como é que tá aqui?
Hoje como é segunda-feira, né, o pessoal vem comprar, repor nas lojas, então é muito movimento, né? Aí nós tá por aí, vambora.
Então vamos seguindo aqui, o João chamou a turma inteira para falar aqui com a nossa reportagem. Eu vou seguir andando pela Rua Oriente, pela Valtier, pela Tiers, todas as ruas aqui da região central da capital paulista. A gente vai... ...motorista de ônibus, de todo mundo que está passando por aqui, Pedro Silvânia.
Muito bem, esse é o Luiz Felipe Nunes, que está circulando aqui pela região, pelas ruas do Brás, trazendo para a gente um pouquinho mais de informação. São dezenas de manequins no meio da rua, viu, Silvânia? Tem cabide, com várias peças de roupa das mais variadas cores, estampas, muita roupa aqui em exposição, tanto dentro dos boxes, né, onde ficam os shoppings, quanto na própria rua. E eu não vou dizer que o trânsito está absolutamente interrompido, porque algumas motos passam por aqui, né, interrompido para veículos, e até ônibus. É impressionante, passou um ônibus agora há pouco aqui, no meio das barracas. É uma habilidade incrível do motorista para conseguir fazer uma manobra no meio de tanta gente aqui, um espaço tão pequeno que sobra na rua. Daqui a pouquinho, por volta das 7, 8 horas da manhã, quando as lojas abrirem, a tendência é que as barracas elas deixem aqui o meio da rua e nós tenhamos então a via pública liberada. Há um esquema de trânsito, claro, todo especial para essa região da cidade, justamente porque o movimento é muito grande. Então, os ônibus, os carros todos que trazem essas pessoas de todo o Brasil, eles precisam estacionar fora aqui do circuito, que fica próximo da Avenida do Estado, também da Avenida Valtier, dessa rua de onde estamos falando aqui, que é a Monsenhor Andrade, e a São Caetano. Então, esse é o polo principal aqui das compras nessa região. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que funciona de madrugada, quanto se vende aqui, quais são os objetos mais vendidos. Vamos conversar com essas pessoas que vêm para cá durante todo o ano e com mais ênfase nessa época de fim de ano, para entender um pouco mais sobre esse polo comercial popular importantíssimo para a economia do país. Silvânia, vamos saber da previsão do tempo?
Ah, vamos sim. A Jade Ramos, do Instituto Climatempo, já está na linha.
Nesta segunda, um sistema de baixa pressão dará início à formação de um ciclone extratropical que contribui para a formação de áreas de instabilidade em Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina. E essas chuvas devem avançar para o Rio Grande do Sul ao longo do dia. Em São Paulo, o dia começa com o avanço das chuvas pelo oeste do estado e chove também em áreas do Mato Grosso e em Goiás. Já no sul e sudeste, as temperaturas ficam amenas agora pela manhã e com chance de chuviscos, principalmente nas capitais próximas do litoral. E nas demais regiões, o sol aparece e as temperaturas aumentam ao longo do dia. Jade Ramos, da Climatempo.
Obrigado, viu, Jade? Silvânia, vamos dar feliz aniversário pro aniversariante do dia aí que tá do seu lado. Seu aniversário também, amiga? Parabéns, hein? Tem uma aniversariante aqui também, além do Diogo Braga. Bom dia, Diogo.
Muito bom dia, Pedro. Obrigado pela lembrança. Bom dia, Silvânia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Luiz também, que está nos ouvindo. Fico feliz aí pela lembrança, Pedro.
E aí, o que você conta pra gente a respeito do fim do Campeonato Brasileiro? Quem foi pra Libertadores? Quem tá na Sul-Americana? Quem tá no Neném? E quem caiu, Diogo Braga?
Quanta coisa aconteceu neste domingão, Pedro. Olha, só o Flamengo e o Mirassol jogaram no sábado, né? Um jogo que não valia nada pra ninguém. E o Internacional conseguiu se salvar na última rodada, estava em 18º, na verdade ele conseguiu se salvar só a partir dos 50 minutos de jogo de ontem, após o primeiro gol marcado pelo zagueiro Mercado, aos 4 minutos ali do segundo tempo, né, melhor dizendo, e aí conseguiu sair, depois voltou para a zona de rebaixamento, no final das contas o Internacional se salvou, depois do Abel Braga sair da sua aposentadoria, escolher voltar para o Inter, onde ele é o maior técnico da história do clube, e com essa história aí fantástica, ele conseguiu salvar o time, mais uma conquista que ele teve, né, além da Libertadores e do Mundial, que ele conquistou pelo Inter neste século, e agora ele voltou sem ganhar salário, e aí eu queria dar uma oportunidade para ele falar aqui na Rádio Bandeirantes, dar uma palavrinha de qual foi o sentimento que ele teve depois de se emocionar dessa grande vitória de ontem do Internacional contra o Bragantino. Vamos ouvir.
Esse momento para mim, ele foi muito mais importante que o Mundial. Eu falei para algum de vocês, o Mundial, o Inter não era favorito de nada. Nós, se fôssemos vice-campeões, nós íamos ficar muito contentes. Pô, somos o segundo melhor clube do mundo. Mas hoje, eu sei a dor. Eu sei o que o Colorado estava sentindo. Eu via pessoas que estavam ao meu redor, tendo pessoas na família ameaçadas. Isso me dava mais condição de querer buscar, dentro daquilo que eu tinha como capacidade, superar a mim próprio.
Que declaração do Abel, dizendo que é mais importante do que o Mundial. Então aí, que vitória importante por 3-1 contra o Bragantino. Ontem os outros gols foram marcados pela Lampatrick e Carboneiro, e o John Joe descontou para o Bragantino. E os dois times do Ceará de Fortaleza caíram, Ceará e Fortaleza. O Ceará ficou com 43 pontos em 17º e perdeu para o Palmeiras em casa ontem por 3-1. Os gols foram marcados primeiro pelo Pedro Raul, do Ceará, e depois tomou a virada Facundo Torres, Ramon Sosa e Flaco Lopes marcaram para o Verdão. E o Fortaleza, ele perdeu para o Botafogo fora de casa por 4-2. Os gols foram marcados por Montoro, Arthur Cabral, Marçal e Ponte. E o Fortaleza, Breno Lopes e Barreiro marcaram. Os dois times de Fortaleza ficaram com 43 pontos em 38 jogos, um pontinho a menos que o Internacional, que foi o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, os rebaixados foram Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Ah, pelo menos, né, no melhor dos cenários aí para os dois times, nenhum rival vai poder zoar o outro aí dos times que caíram. Bom, o que ficou definido da parte de cima? Os quatro primeiros já estavam definidos: Flamengo campeão, Palmeiras o vice, Cruzeiro o terceiro. Cruzeiro jogou ontem e perdeu para o Santos. O Santos era um outro time que brigava para não cair, conseguiu se salvar, venceu por 3-0. E o Mirassol ficou em quarto. O Fluminense garantiu sua vaga direta para a Libertadores, ficou com 64 pontos em quinto lugar, depois de vencer ontem o Bahia por 2-0. O Botafogo ficou em sexto, como eu disse, venceu o Fortaleza com 63 pontos e ainda tem chance de ir direto para a Libertadores. Por enquanto, está na pré. Por quê? Caso Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil, abre mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O Bahia ficou em sétimo com 60 pontos e aí vem o São Paulo com oitavo com 51. O São Paulo, a princípio, está na Copa Sul-Americana. Caso, de novo, o Cruzeiro ou o Fluminense vençam a Copa do Brasil, abre uma vaga para pré-Libertadores e aí o São Paulo vai para a competição. O Grêmio ficou em nono com 49 pontos, venceu ontem o Sport Recife por 4-0. O Bragantino, como eu disse, é o décimo com 48. Aí depois veio o Galo, que venceu por 5-0 ontem o Vasco. O Vasco entrou com o time reserva também, focado na Copa do Brasil. O Santos vem 12º com 47, passando o seu rival Corinthians, que empatou em casa ontem contra o Juventude, também estava com o time reserva, pensando na Copa do Brasil. Em 14º vem o Vasco, que tomou de 5-0. O Vasco, apesar de não estar com a vaga aqui garantida na tabela do Brasileirão, está garantido em uma das duas competições internacionais. Por quê? Caso Corinthians, Fluminense ou Cruzeiro vençam, vai abrir uma vaguinha a mais na Sul-Americana para ele, 14º. Ou, se o Vasco mesmo vencer a Copa do Brasil, aí vai direto para a Libertadores. Os dois times que não vão para torneios internacionais é o Vitória, com 45 pontos, que venceu e se livrou do rebaixamento ontem, vencendo por 1-0 o São Paulo e, como eu disse, o Internacional. Então aí, esse é o resumão do Campeonato Brasileiro. Quanta coisa aconteceu ontem, viu, Pedro? E tem mais de outros esportes, viu? Se quiser falar agora, tamo disponível.
Vamos falar já já, Diogo, sobre outras conquistas, né, brasileiras aí no esporte.
Exatamente.
Neste fim de semana. O Diogo Braga está na nossa retaguarda, Silvânia Alves está no estúdio do Pulo do Gato, Luiz Felipe Nunes está circulando junto comigo aqui pelas ruas do Brás, contando para você um pouquinho do movimento desse ponto de comércio popular que atrai multidões de todo o Brasil e hoje no seu dia mais movimentado, né, Luiz?
Hoje o dia mais movimentado, a segunda-feira é o dia da semana onde... pessoas que vêm pra cá é comerciante que está morando em uma cidade do interior de São Paulo, vem aqui pro centro da capital paulista cedinho, faz as compras para depois revender em outras cidades. Então a segunda-feira já é o dia de começar esse comércio. Agora, no ano, o dia mais movimentado também é hoje, dia 8 de dezembro, por conta do feriado de Nossa Senhora da Conceição, 29 cidades do estado em feriado, por isso muita gente aproveita esses dias para pegar um ônibus, vir para cá e fazer as compras. Por aqui já consigo ver blusa vendida a R$ 12,00, a R$ 13,00, calça jeans. Tem um movimento bastante grande aqui do lado, o chamado cropped, né? Aquela blusa feminina mais curta, onde deixa a barriga à mostra, muita gente aqui fazendo uma análise. Então as pessoas, elas vêm com carrinho, as sacolas, fazem as compras já para depois fazer a revenda ao longo da semana. Eu acabei de passar por uma barraquinha de café. E engraçado que ao lado da barraquinha de café tem uma vendendo energética e bebida alcoólica. A do café estava mais animada, por enquanto. O meu amigo que vende bebida alcoólica diz que só mais tarde a galera vai começar a comprar para aproveitar. Por enquanto é o cafezinho que está rendendo por aqui, a R$ 2,00 o preço do cafezinho. O nosso amigo diz que não queria conversar porque as compras estavam sendo feitas naquele momento, então ele só tinha tempo para falar o Pix dele para todo mundo, inclusive para mim, que comprei já um cafezinho, tomei um belo de um café e sigo aqui andando pela região do Brás. Tem uma pipoca aqui na frente, então assim, a rua, ela basicamente serve para as pessoas andarem. Os carros, eles não conseguem andar por aqui, até dá. Tem um veículo passando muito lentamente, tentando desviar das pessoas. Dá para ver que ele nem buzina, porque ele sabe que a preferência aqui é do pedestre que toma as ruas do centro da capital paulista, Pedro Silvânia.
Exatamente, Luiz. E muita gente com esses carrinhos, né, para colocar as compras, que facilitam bastante a vida de quem está comprando produtos aqui na feirinha da madrugada e precisa levar os produtos até o carro, até o ônibus. Então, além, né, das mochilas, esses carrinhos também são muito utilizados aqui pelos compradores que vêm para... único não. Você tem jovem, você tem pessoa de mais idade, tem família, tem gente que está aqui... É um misto, todo mundo misturado aqui, fazendo compras e muita, muita gente circulando desde a madrugada por aqui. Nós vamos hoje co-apresentar o Pulo do Gato aqui diretamente do Brás, região também do Pari.
Ho, 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 ho.
Tudo.
Nós estamos com o som um pouco picotando aí do Pedro e também do Luiz.
Pulo do Gato, que volta na sequência, pois não?
Nós estamos com, o teu som está picotando um pouquinho, vamos ver se nesse break a gente consegue acertar, viu, Pedro Campos? Para ouvi-lo com maior clareza. Agora 5h15, marcou o quinto sinal.
O Pulo do Gato.
É Natal, outro Natal, outra chance de tocar. Reunir, compartilhar.
É Natal, não perca a chance de tocar quem você ama com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp 11 50 53 5100.
É Natal.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. No sertão nordestino, quando a fome aperta, o tempo passa devagar. Cada minuto é uma espera dolorosa por alimento, por água, por dignidade. Eu apoio Amigos do Bem há muito tempo e eu quero te convidar a doar também. Então vem, que a sua doação muda uma história. Acesse doar.amigosdobem.org.
(11) 999-0487-56.
5h16, já tem ouvinte participando e trazendo informação.
Bom dia, pessoal da Bandeirantes, é o Gilbala. Estou sentindo o litoral hoje, o serviço hoje é lá embaixo, né? Peruíbe, Itanhaém, Monganguá. Só avisar os ouvintes que está passando aqui pela Rodovia dos Imigrantes, do KM23. Tem um caminhão tombado aqui, tá? Mas já estão transbordando a carga dele com outro. Tá sinalizado, só que nesse trecho tá com neblina. E pros ouvintes que tá sentindo litoral, tem uma cautelinha aí, bem no KM23. Tá bom? Sentido litoral. Valeu, bom dia.
Bom dia, Gil. Muito obrigada pela sua informação. Um abraço pro senhor Edgar Rodrigues Neto, que nos acompanha de Sorocaba. E também o senhor Irineu Santos pede um miado para a esposa, dona Maria Helena. Ele está fazendo aniversário hoje, 80 anos. E amanhã é aniversário do seu Irineu, está completando 91. O Pedro e o Luiz, que estão lá no Brás, falando que hoje é um dia de muita movimentação, especialmente porque é feriado em várias cidades paulistas que fazem aniversário hoje, outras que têm a Nossa Senhora Conceição, Imaculada Conceição, como padroeira. Então também é feriado. Aniversário das cidades de Birigui, Caconde, Diadema, Dracena, Guararapes, Guarulhos, Jandira, Mariápolis, Mauá, Mendonça, Palmares, Paulista, Parapuã, Pereiras e Votorantim. E ainda de Imbaú e São Jorge do Ivaí, no Paraná, São João del Rei, em Minas Gerais, e Serra, no Espírito Santo, Pedro Campos.
Muito bem, Silvânia. Lembranças aí sempre aqui do Pulo do Gato, contando com a participação, né? Você pode contar pra gente, já visitou aqui alguma vez a feirinha da madrugada, o circuito de compras aqui no Brás? Você conhece, né, essa parte aqui do país onde movimenta bastante o comércio de confecções? É só você participar pelo nosso WhatsApp.
11 999 0487 56.
A gente mais ouve aqui é isso aqui, ó, Silvânia, quer ver, ó? Ele vai falar agora aqui, ó.
Pesado, cadê?
É, o pesado que vai passando pra lá e pra cá. E aí, Luiz Felipe Nunes, o que você tá vendo agora, Luiz?
Eu tô vendo um som.
Já já vem o Luiz Felipe Nunes
aqui.
Enquanto
as pessoas fazem as compras.
Deu uma picotadinha aí, Luiz. Fala de novo.
Agora sim. Estava em uma região de brega funk tocando. As pessoas fazendo as vendas de maneira muito animada. Muita gente aqui já olhando o telefone, vendo o horário que vai voltar para saber para quantos carrinhos dá para preencher. Porque esses carrinhos, aliás, para quem passa por aqui, eu com o carrinho, porque tomando a rua.
Já a gente vai ouvir. Não, é Bandeirantes, amigo. Bandeirantes. Não, essa não. O que você está levando aí?
Eu sou comerciante, trabalho aqui na feirinha.
Quantos anos?
Eu tô aqui há 4 anos só.
4 anos. É. E vende o quê?
Nós vendemos roupas infantis e camisas para... camisas sociais.
Como é que tá o movimento hoje?
Tá uma explosão.
Bom trabalho.
Obrigado.
Opa. Aí quase me levaram aqui junto, viu, Silvânia?
Imagina.
É, tem que tomar cuidado aqui, viu? Porque é uma correria, gente passando para um lado, gente transportando produto para o outro. Realmente é bastante gente. Os trabalhos técnicos aqui do Wesley, não o Safadão, o outro, e também o Marco Conceição, que também está nos dando todo o apoio aqui para mim e para o Luiz nessa transmissão especial do Pulo do Gato. Tem notícia aí, Silvânia?
Tem notícia sim. Depois eu queria que você trouxesse, viu, Pedro e o Luiz também. Sempre tem um item, a cada ano tem um item que é o xodozinho que vende mais. O Luiz falou agora há pouco, estava vendendo os croppets, né? Que é aquela blusinha curtinha, né? Teve os crocs também, lembrei, né? Se tem algum item esse ano que está chamando mais atenção e está mais à moda aí, tá bom?
Sim, senhora, vamos apurar para a senhora isso aqui. Pode
então,
deixar,
tá viu, bom.
Tem um vestido preto aqui que ia ficar bom em você, viu, senhora?
Ah, é? Ah, o preto é básico, né? Pretinho básico, né? É. Mas nas festas de final de ano eu acho o preto muito pesado, né? Tem que ser o branco, no Natal vermelho, né? Cores mais alegres.
Tem
mais
vermelho
alegres
também, se quiser aqui.
Tem o quê?
Também tem vermelho
ah,
também.
Ah, então, vermelho é legal.
Verde, verde que você gosta.
Opa.
Aí, ó, tá cheio.
É, eu gosto de azul também, branco também. Legal, Pedro, legal. As cores da moda aí, traga também as cores da moda. Ah, e também tem as simpatias, né? Se as pessoas ainda vão atrás dessas simpatias de final de ano, tudo isso é muito divertido.
Tem uma amiga aqui,
divertido.
Silvânia, que tá com o carrinho lotado aí. Comprou bastante, amiga?
Comprei!
Comprou o quê?
Comprei de tudo um pouco.
Vestido, saia.
Vestido, saia, macacão, biquíni, tudo.
Mais importante, gastou muito ou pouco?
Tudo.
Tudo?
Tô indo durinha.
Obrigado pela participação aqui. É isso aí, Silvana. Então você traz umas notícias
Vamos
do
lá.
Dia aí. Na sequência, a gente traz mais informações aqui direto da Feirinha da Madrugada no Brás, região central de São Paulo.
É isso, a gente vai nesses lugares e acaba comprando até o que não precisa, né? Mas faz parte. 5h22, então vamos gerar nossa reportagem. Tem muitos assuntos para trazer, infelizmente, com muitas notícias dramáticas também, bem fortes. Os casos de feminicídio, que pontuou todo dia o nosso noticiário, na semana passada, particularmente, com casos terríveis. E nesse final de semana também. E ontem, cidades de todas as regiões do Brasil registraram manifestações para cobrar medidas contra essa violência contra as mulheres. Vamos até o Rio de Janeiro com a reportagem de Felipe Macon.
Um protesto contra vítimas de feminicídio reúne centenas de pessoas em Copacabana, na zona sul do Rio. O protesto aconteceu na Avenida Atlântica, na tarde deste domingo, na altura do posto 5. No Rio, o movimento lembrou a morte das funcionárias do Cefet, Alane de Souza Pedrotti Matos e Laís Costa Pinheiro, assassinadas por um colega de trabalho no dia 28 de novembro. O movimento conta com a adesão de artistas como Ana Hickman, Daniela Mercury, além de Maria da Penha, vítima de violência doméstica que inspirou a Lei Maria da Penha.
São 5h23, agora o destaque das manifestações em Belo Horizonte. Gabriela Oliveira.
Manifestantes saíram às ruas de Belo Horizonte neste domingo para protestar contra o aumento dos casos de feminicídio e violações dos direitos das mulheres no Brasil. O ato, parte da mobilização nacional Mulheres Vivas, ocorreu em várias cidades do país, com destaque para os recentes casos de Maria de Lourdes Freire Matos, em Brasília, e Tainara Souza Santos, atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro até a Marginal Tietê, em São Paulo. Carregando cartazes com frases como "basta de feminicídio" e "não me mate", as participantes exigiram justiça e o fim da impunidade.
Uma pesquisa mostra que grande parte das mulheres brasileiras sentem medo ao sair à noite. De Porto Alegre, a informação chega com Pamela Machado.
Uma pesquisa dos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, com apoio da Uber, mostra que 90% das mulheres já sofreram algum episódio de violência ao sair à noite para lazer. São relatos que vão desde assédio, importunação até sequestro e estupro. Apenas 21% das entrevistadas dizem não sentir medo quando saem à noite. E esse medo muda comportamentos. 78% evitam roupas ou acessórios específicos, 73% escolhem caminhos mais longos para se sentir seguras e 66% já deixaram de sair à noite por causa disso.
5h24, continua internada, mulher atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo. Ana Clara Machado.
Seguem as investigações sobre o caso de Tainara Souza Santos, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo. Ela permanece internada no Hospital das Clínicas e não foram divulgadas as atualizações sobre o estado de saúde da jovem. A tentativa de feminicídio aconteceu no último dia 29. Testemunhas tentaram impedir que ela fosse arrastada, mas o motorista fugiu em alta velocidade. O agressor Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no domingo, dia 30, em um hotel na Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo.
5h25 e mais dois casos de violência contra a mulher foram registrados pela Polícia de São Paulo nesse final de semana. Júlia Castelo.
O homem acusado de matar a companheira facadas em Santo André, no ABC Paulista, passa hoje por audiência de custódia. Ontem ele foi preso em flagrante após confessar o crime assim que a polícia chegou na residência do casal. A vítima, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dia antes, no sábado, outro caso de violência. Um homem foi preso no bairro Balneário São Francisco, na zona sul de São Paulo, após agredir a companheira com um pedaço de madeira. A vítima foi encontrada com um sangramento na cabeça, mas foi socorrida e permanece internada em um hospital da região.
E os casos não param. Em Salvador, a polícia prende suspeito de tentar estuprar uma médica. Ana Paula Lima.
A polícia prende em flagrante um homem de 30 anos, suspeito de tentar estuprar uma médica dentro de uma unidade de saúde no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. O caso aconteceu na quinta, mas ganhou repercussão na sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu durante uma consulta em um posto de saúde. O suspeito foi contido por funcionários até a chegada da polícia. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde da capital baiana repudiou o episódio de violência sexual e disse que prestou apoio psicológico e administrativo à médica.
5h26, policial suspeito de matar a esposa vai continuar preso no Ceará. Nicole Duarte.
O policial militar Joaquim Gomes de Melo Filho, suspeito de assassinar a companheira, a também policial militar Larissa Gomes da Silva, de 26 anos, teve a prisão mantida pela justiça após passar por audiência de custódia. O soldado teria relatado que sempre que tentava encerrar o relacionamento, era intimidado pela companheira. A defesa também alega que a arma utilizada no crime pertencia a Larissa e que teria sido ela quem sacou primeiro. Larissa foi baleada durante um desentendimento com Joaquim Filho. A policial militar deixa 3 filhos.
5h27, uma ferramenta de acolhimento a mulheres vítimas de agressão é acionada mais de 4 mil vezes no estado de São Paulo. Fala, Tayane Cátia.
O botão do pânico destinado a mulheres que necessitam de socorro policial imediato já foi acionado mais de 4 mil vezes em cidades paulistas. Assim que ativado, a central da Polícia Militar envia uma viatura para o endereço do aparelho monitorado por geolocalização. A ferramenta faz parte do aplicativo SP Mulher Segura, criado para reforçar a rede de proteção e apoio às mulheres que sofreram agressão. Outro serviço oferecido é o registro de boletins de ocorrência 24 horas por dia, evitando que a vítima tenha que se deslocar até uma delegacia. A ferramenta traz ainda links úteis sobre acolhimento e outros serviços disponíveis em diferentes municípios. O aplicativo SP Mulher Segura pode ser instalado em celulares com sistemas iOS e Android gratuitamente.
5h28, militar de 25 anos é vítima de feminicídio dentro de quartel do Exército no Distrito Federal. Felipe Campbell.
Justiça Militar requer condução do caso de soldado feminicida. De acordo com a corte, por se tratar de crime cometido por militar contra militar em local sujeito à administração do Exército, o caso deve ser transferido para a Justiça Militar. O soldado do Exército, Kelvin Barros da Silva, foi preso em flagrante e confessou o assassinato de Maria Lourdes Freire Matos, que era cabo. Ele teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva após passar por audiência de custódia. Ele alegou ter mantido um relacionamento com a cabo e que no dia do crime eles teriam discutido, porque ela queria que ele assumisse o relacionamento dos dois. O soldado afirmou que a vítima sacou sua arma de fogo e que ele se defendeu. A versão apresentada, porém, é contestada pela família de Maria Lourdes e também por militares que participaram da prisão em flagrante. Testemunhas ouvidas afirmaram não haver qualquer tipo de relacionamento entre os dois militares e confirmaram que o soldado mantinha relacionamento estável com uma namorada residente no Paranoá. A defesa, por sua vez, alegou legítima defesa e pediu liberdade provisória.
5h29, o seu destaque, Diogo Braga.
Mais um caso de feminicídio, Silvana. Neste final de semana, aqui em São Paulo, uma mulher foi morta pelo companheiro em Diadema, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na noite deste sábado. Segundo a polícia, vizinhos ouviram gritos de socorro vindos do apartamento dela e acionaram as autoridades. Ao chegarem no local, a porta estava arrombada e no banheiro, os agentes encontraram os corpos tanto da vítima como também do companheiro. A investigação trabalha com a linha de que ele matou ela e depois tirou a própria vida, porque, de acordo com as autoridades, os vizinhos viram ele agredindo a mulher. A faca usada no crime foi apreendida.
São muitas notícias ruins, né, Pedro Campos? Que coisa esquisita. Não sei o que está acontecendo com esse mundo doente.
Verdade, viu, Silvânia? É muita notícia ruim mesmo. E hoje nós, para quem ligou o rádio agora, estamos co-apresentando o Pulo do Gato aqui direto do circuito de compras que fica na região do Brás, no centro de São Paulo, né? Tem muita gente circulando aqui desde o começo da madrugada. É um centro de comércio popular que funciona durante toda a noite e nesse horário da manhã começa a haver uma troca de público. Então, o grosso mesmo de pessoas de outras cidades que vieram para cá, essas pessoas já começam a se deslocar para os ônibus, para pegar o meio de transporte e deixar aqui a região da feirinha. Aqui começa já a ter um público mais de varejo do que de atacado, que vem para as compras de Natal. É um dia muito movimentado, as barraquinhas que costumam na rua se retirar nesse horário, elas permanecem aqui porque estão vendendo, o comerciante não vai embora enquanto tiver cliente. Então hoje realmente é um dia diferente para quem depende do trânsito aqui nessa região central de São Paulo. Fica a informação de que há muito movimento e congestionamento na Avenida do Estado por conta do acesso que nós temos aqui para esse polo de comércio. Luiz Felipe Nunes segue circulando por aqui. Vai, Luiz.
Já chegando aqui no circuito de compras e falando aqui com a nossa reportagem. Marta, de onde que você veio?
Eu sou de Janaúba, Minas Gerais, norte de Minas Gerais.
E como é que você chegou até aqui?
A gente veio de ônibus de excursão.
Quantas pessoas vieram?
Ah, o ônibus veio 3 ônibus, 46 pessoas no ônibus.
E vem toda semana, todo mês, como é que funciona?
A gente vem de 15 em 15 dias.
E as compras hoje, o que você comprou mais? Porque a gente estava querendo saber o que está vendendo, o que as pessoas estão comprando mais por aqui.
A gente compra de tudo, vestido, conjuntos, saias, blusas, roupas infantis, compra de tudo.
Muito obrigado, Marta. Eu já vi que você já está voltando, já vai voltar para o ônibus?
Não, a gente chegou 11 horas da noite, mas ainda está em até as 2 da tarde para fazer compra. Então o dia é longo, tem muita coisa para fazer ainda.
Por que as pessoas usam essa caneta aqui pendurada aqui no Braz?
Ah, tá. Isso aqui é para a gente marcar preços nas sacolinhas, para ficar mais fácil, para chegar lá e precificar, para colocar nas lojas.
Perfeito, Marta conversando com a gente, disse que já estava voltando, vendo as compras, então vou deixar a Marta, vou liberá-la, veio de Minas Gerais aqui para a região central da cidade de São Paulo.
Tá aí então Luiz Felipe Nunes trazendo para a gente, né, mais uma entrevistada nesse programa especial que a Rádio Bandeirantes está fazendo, Pulo do Gato, contando um pouquinho dessa história. Na sequência tem mais, Silvânia.
Tem mais, e antes de ir para um break, vamos trazer a informação do ouvinte, porque tem problema na Rodovia dos Bandeirantes.
Bom dia, Bandeirantes, bom dia, Silvânia, bom dia, Pedro. Passando aqui para informar, tem um acidente na Bandeirantes, sentido interior, na altura do quilômetro 56, tá? Já tem quase 3 quilômetros parado e vai piorar. Quem for pegar Bandeirantes agora aí, tenta, a opção é a Anguera, tá bom? Um bom dia a todos, Scatolini, avante palestra.
Obrigada, são 5h33.
Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol Bandeirantes, só de ouvir, quando a bola rola, o coração acelera. Mas bem antes do apito, já tem muita análise e toda a informação, para chegar com competência na hora da partida, porque ali, na grama, não é no grito, é com alma. Com equipe equipe entrosada, leitura de jogo e repórteres que vão no detalhe como quem busca o gol da virada. Quer futebol de verdade? Quer a experiência completa? É bem melhor aqui. No FM em 86.3 e 90.9 no aplicativo Band Play e no YouTube. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na Cata, peças para carro, moto ou caminhão é na Cata. Pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito.